Oi, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Stephanie Swerdyk.
Oi, Luciana. Olá a todos que nos acompanham. Continuamos a destacar as investigações da ABIN Paralela, hoje com um novo capítulo em que o diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, Alessandro Moretti, foi demitido nesta terça-feira pelo presidente Lula, um dia após a Polícia Federal revelar o esquema de espionagem ilegal.
Não existe comprovação do envolvimento de Moretti, mas por ter ligação com o governo anterior, comandado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, a situação ficou insustentável. Segundo a PF, a gestão atual da ABIN teria dificultado as investigações sobre membros do governo Bolsonaro.
A investigação também revelou que pode existir um esquema entre a atual direção e a diretoria anterior. Lula nomeou o cientista político Marco Aurélio Cepic, comandante da Escola de Inteligência da ABIN, para o lugar de Moretti.
Na terça-feira, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, na gestão de Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, foi intimado para prestar esclarecimento sobre o suposto monitoramento ilegal na ABIN. O depoimento está marcado para a próxima terça, dia 6 de fevereiro, na sede da Polícia Federal, em Brasília.
Outra informação sobre a ABIN Paralela é que as operadoras de telefonia Claro, TIM e Vivo sabiam que as redes estavam sendo atacadas pelo software espião chamado de First Mile, contratado pela ABIN e por outros setores públicos, mas não avisaram para a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Nesses casos, é obrigatório notificar a agência segundo o regimento do setor.
Essa informação foi divulgada nesta quarta pelo jornal Folha de São Paulo. Em nota, a Anatel afirmou que as três operadoras não notificaram sobre os ataques ou tentativas de invasão por meio do software. Isso pode gerar punições administrativas.
Apesar das operadoras não terem notificado a Anatel, foram identificadas medidas de proteção para evitar os acessos indevidos. A agência relatou ter aberto apurações internas, além de investigar se as empresas tinham conhecimento das vulnerabilidades sendo exploradas.
A Polícia Federal apontou ao Supremo Tribunal Federal, o STF, através de investigação, indícios do esquema de desvio de recursos públicos no gabinete do deputado André Janones, do Avante. Por isso, a corporação solicitou, na terça-feira, a quebra de sigilos bancário e fiscal dos investigados, inclusive do parlamentar, para prosseguimento do inquérito.
Segundo a PF, há inconsistência nos depoimentos de servidores do deputado observado por uma análise conjunta de declarações nas oitivas com o conteúdo dos áudios. Em resposta à ação da PF, Janones se manifestou através das redes sociais afirmando que causou estranheza a solicitação de quebra de sigilos. Abre aspas. Mais estranho ainda é apontarem como suspeito um depósito feito quando nenhum dos assessores investigados trabalhavam mais em meu gabinete. Como eles devolveriam salários 3 anos após serem exonerados? Fecha aspas. Foi o que questionou Janones.
O assunto agora é a chuva na Bahia. Cerca de 17 municípios estão em situação de emergência devido às fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. O governador Jerônimo Rodrigues já se reuniu com os prefeitos dos locais para alinhar as ações de assistência à população e assessoria técnica às equipes municipais durante e após o período chuvoso.
Uma das ações está sendo realizada pela CESAB, a Secretaria de Saúde do Estado, para fornecer kits de medicamentos, insumos e também equipamentos hospitalares. A CESAB e a SUDEC, que é a Superintendência de Proteção e Defesa Civil, por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, registrou 5.481 desalojados, 1.476 desabrigados, além de 19 comunidades isoladas, 20 unidades de saúde afetadas, 13 feridos e 5 óbitos.
Em meio aos problemas enfrentados no interior do estado, a cidade de Campo Alegre, de Lourdes, com 30 mil habitantes, contratou o cantor Gustavo Lima para se apresentar no dia 9 de fevereiro pelo valor de R$1.300.000.
A cidade está em situação de emergência desde setembro por conta da estiagem que atinge a região. Com isso, a prefeitura ganha o direito de solicitar mais recursos financeiros de emergência.
O show foi contratado sem licitação pelo prefeito Enilson Marcelo Rodrigues da Silva, do PCdoB, para os festejos de Nossa Senhora de Lourdes. O contrato foi assinado em setembro e é 3 vezes maior que todo o montante separado no orçamento de cultura da cidade do ano de 2023, que foi de R$ 413.000. Seguimos acompanhando esse assunto.
Agora de olho na Rádio Metrópole, nesta quarta-feira, em entrevista ao Jornal da Bahia no Ar, a delegada-geral da Polícia Civil do Estado, Heloísa Brito, falou sobre o trabalho no combate à violência contra a mulher. Para a delegada-geral, há a necessidade de um espaço de segurança para as vítimas e as delegacias especiais de atendimento à mulher, as DEANs, funcionando 24 horas, não são a única solução.
No início do ano passado, a gente teve uma legislação que foi bem interessante, em que fala que temos que ter o plantão 24 horas em todas as delegacias de proteção às mulheres. Mas a gente não tem um efetivo para conseguir colocar isso. Qual a alternativa que a gente vai fazer? Então, muitos como nós optaram por isso, fazer uma sala especial de atendimento à mulher no local onde não tem, colocar um atendimento remoto, online, mas sempre tentando preservar esse espaço para que possamos alcançar, avançar para chegar a essa determinação legal. Mas eu lhes digo assim, com muita tranquilidade, que se a solução fosse só a gente colocar as delegacias 24 horas, eu faria e estaríamos aí com esse crime diminuído. Mas efetivamente precisamos esse apoio. Por isso esse trabalho tem que ser conjunto, tem que ser dito e tem que ser rechaçado e tem que ser denunciado. Então, gente, ó, briga de marido e mulher, mete a colher com vontade mesmo, denuncie.
Também durante a entrevista, a delegada Heloísa Brito detalhou como será a atuação da Polícia Civil no Carnaval 2024. De acordo com ela, serão alocados na festa 40 postos nos circuitos. Além deles, existirão outros espaços para atendimentos específicos, como ocorrências de violência contra a mulher, intolerância e racismo.
Esse ano nós aumentamos as equipes, que isso vai dar um bom retorno. Porque o nosso objetivo é exatamente fazer essa festa mais tranquila. Montamos o que a gente chama de um Fusion Center, que são representantes de todos os departamentos, monitorando o que está rodando em termos de investigação policial. Porque, às vezes, nós detectamos movimentos também de indivíduos que querem marcar alguma situação de revanche ou de briga no circuito do carnaval. Então, eu brinco assim, tem um trabalho que é visível, que são os nossos postos, e tem um trabalho invisível, que também faz muito resultado para que a gente tenha mais tranquilidade no circuito. Então, nós estamos monitorando tudo o que está passando, porque qualquer sinal de alerta, qualquer situação, para evitar que aconteça, né, algum crime mais grave durante os festejos.
A entrevista completa está disponível no YouTube do Portal Metrô 1.
Salvador Carnaval do Brasil. A Rádio Metrópole terá uma transmissão especial no Carnaval de Salvador, começando a partir de amanhã. Serão 11 dias de transmissão, incluindo a sexta-feira, dia 2 de fevereiro, com a enxaguada de Iemanjá com Carlinhos Brown, e indo até terça-feira, dia 13 de fevereiro.
Temos 3 equipes na rua acompanhando Furdunço, Fuzuê, Pipoco e a melhor segunda-feira, além dos dias oficiais de Carnaval. Ainda teremos a participação de Matheus Buente e Daniel Ferreira, Dom Chicla, Faustão, James e Fernando Guerreiro, contemplando o nosso time para a transmissão.
As equipes Metrópole e Macaco Gordo estarão unidas para fazer dessa a melhor transmissão para o seu carnaval. Fique ligado!
E é isso, pessoal. O Aos Fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau!
Tchau, tchau a todos!